Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje quem passa por aqui é a atriz e escritora Cristiane Sobral, que chega ao seu terceiro livro para mais uma vez falar sobre a identidade negra. Esse livro, Cristiane, se chama Espelhos, Miradouros, Dialéticas da Percepção. O que esse título quer transmitir exatamente?
Eu conto muitas histórias diferentes, e o pressuposto é que todos os personagens de todos os contos, eles estão passando por uma transformação. Então eu uso muito essa questão do teatro, de que a gente não entra e sai da peça do mesmo jeito, né? Então os personagens, eles todos são desafiados a passar por uma transformação. Todos os 21 contos estão divididos em 3 capítulos de 7 contos cada, e eles têm a palavra espelho. Todos os contos têm, todos os personagens estão se colocando nessa... De várias maneiras.
No espelhamento, né? De si mesmo.
Porque os miradouros são os lugares onde a gente vai para mirar, para ver coisas bonitas e tudo mais. E os espelhos, então esse título ele remete aos 3 capítulos. E a dialética da percepção aí, tão bem complicados esses últimos, né? Do terceiro capítulo. Do ponto de vista de querer ou não querer, mudar ou não mudar e ser levado a uma situação limite.
Dá para contar alguma história aqui?
Então, vou contar a historinha do Garoto de Plástico. O Garoto de Plástico é uma reflexão sobre um carinha, que é um adolescente, que gosta de tudo fútil, que usa camisetinha decotada para mostrar que o braço é forte da academia, que faz inglês para falar how are you, fine, thanks, que acha o máximo. E tudo da vida dele é muito fácil. Ele tem um carro muito bonito, ouve música, adora ir para as baladas e só gosta de mulher loira, assim como o Chope também. Tem que ser muito lourinho e detesta meninas morenas e negras e vai fazendo essa apologia de um mundo descartável. Fala que as meias também tinham que ser descartáveis porque ele não gosta de lavar meia. Que o melhor passeio da vida dele seria um tênis novo e ele pisando o tênis e passeando pela cidade, assim. Ele dentro do próprio tênis, para ele seria um tênis da moda, seria a melhor opção. Então a vidinha dele segue. Ele não sabe por que ele é chamado de Mauricinho, ele não conseguiu entender ainda, porque tudo muito tranquilo. Até que ele se apaixona por uma menina. Ele nunca tinha se apaixonado por ninguém, nem por ele. Então, essa menina, a gente sabe que a paixão tem caminhos desconhecidos, principalmente a paixão, né? Amor é outra coisa. Essa menina é uma menina negra. E ele entra numa depressão profunda e resolve não sair de casa por uma semana. Ah, e um detalhe que eu não contei, ele usa a cabeça raspada, não deixa o cabelo crescer de jeito nenhum. Quando nasce um fiozinho, ele raspa. Então ele ficou ali uma semana em casa. E quando, sem comer, sem beber, sem nada, aquela fossa assim bem profunda, onde a gente costuma achar coisas boas quando se permite. Então ele foi lá e se olhou no espelho. Quando ele se olhou no espelho, ele viu um cabelinho crescendo e, para o seu espanto, era um cabelinho crespo. E ele ficou desesperado. Foi no armário dos pais e abriu uma caixa que tinha da família. E quando abriu para procurar uns documentos, estava lá Augusto de Oliveira, cor parda, escrito na certidão de nascimento. E ele não entendeu nada, e abriu, quando ele foi mexer, caiu uma foto da família. Ele, a mãe e o pai. Pai preto, mãe preta. Ah, que escândalo! Aí ele percebeu que ele era negro. Então, ele ficou, aí por isso o Garoto de Plástico, que eu falo que a cara dele começa a derreter, que a cara dele, na verdade, era uma máscara, e aquela máscara vai derretendo. E aí eu vou fazer uma associação com o Brasil, né? Que é a cara de pau que permite ao Brasil também não aceitar que é o maior país com a maior população negra fora da África, né? Aí eu mostro que sem máscara ele até parecia gente, parecia com tanta gente, né? Desse Brasil. Esse é o Garoto de Plástico. We'll be right back.
Ouvimos de Dorival Caymmi, Só Louco, com Vitor Santos no trombone, Renato Braza na bateria, acompanhados do Conexão Rio, sugestão de Cristiane Sobral para o Trilha das Artes. Seguimos com Somos Todos Iguais Essa Noite, de Ivan Lins, na versão de Arismar do Espírito Santo e Leonardo Amoedo. Cristiane, no momento você está fazendo uma pesquisa de mestrado sobre o negro no teatro brasileiro. Pode detalhar essa pesquisa?
Essa pesquisa, ela tem o foco na dramaturgia negra. Então eu parto do princípio que, primeiro, estou esmiuçando o que é essa dramaturgia negra, né? O que eu estou chamando de dramaturgia negra. E aí eu falo um pouco do histórico do teatro negro no Brasil, que a gente vai desenhar a partir dos anos 40. E eu vou fazer essa diferenciação do que seria escrever para negros e escrever sobre negros. Porque no teatro brasileiro sempre houve uma escrita sobre negros, né? E essa escrita sobre negros não necessariamente falava da humanidade do negro, falava da sua subjetividade, falava da sua ancestralidade. E quando a gente coloca uma dramaturgia que escreve para negros, né, então aí ela já tem um cuidado maior. E no primeiro momento eu pego peças que foram escritas por dramaturgos negros, que é Abdias do Nascimento com o Sortilégio, Sete Ventos, de uma dramaturga do Rio de Janeiro, Débora Almeida, e Cabaré da Raça, do Bando Teatro do Olodum. Então, são períodos históricos diferentes, são tecidos dramáticos diferentes, e aí eu estou analisando vários tópicos que a dramaturgia negra, como a ancestralidade, as religiões de matriz africana. Então, como que isso aparece lá no texto do Abdias, nos anos 40, como que isso vem aparecer agora, né, nesses dramaturgos que estão aqui bem próximos, né, temporário desse nosso tempo. E depois eu vou para um dramaturgo que não é negro, que é o Nelson Rodrigues, com o Anjo Negro, que escreveu Anjo Negro, inclusive, por conta do contato que ele tinha com Abdias do Nascimento. E vai fazer toda uma denúncia através desse texto, né, do mito da democracia racial e tudo mais. E eu quero, assim, além de fazer a análise das peças, né, que é o que eu estou me propondo a fazer, procurar essas intersecções aí entre uma dramaturgia escrita por autores negros e essa dramaturgia que não é escrita por um autor negro. O que tem de diferente nesse texto, né? Porque não tenho tempo para esmiuçar o teatro negro como um todo, todas as suas, né, especificidades. Então, nesse primeiro momento aí do mestrado, eu estou com foco na dramaturgia. E também pela facilidade que, né, que o texto escrito oferece para que a gente possa estar aqui fazendo um estudo, uma análise, e sendo que Abdias foi um dos primeiros, né, precursores mesmo desse teatro que a gente chama de teatro negro.
Você acha que a invisibilidade do negro na dramaturgia e no teatro, de um modo geral, é um reflexo de uma certa invisibilidade social também?
Eu acho que sim, eu acho não, tenho certeza que estão, né, ainda na invisibilidade. Por exemplo, esse estudo sobre teatro negro, ele é mais que tudo um estudo sobre teatro brasileiro, né? Então, meu foco é justamente inserir essa discussão no âmbito do teatro brasileiro. Por que que as universidades, quando estudam teatro brasileiro, quando oferecem essa disciplina, não discutem esses marcos do teatro negro? Eles são praticamente inexistentes, né? Eu participo de um núcleo que é o Fórum Nacional de Performance Negra, inclusive tem aí Lázaro Ramos, pessoas do Bando Teatro do Olodum, né, e vários outros artistas de várias gerações, e a gente mapeou mais de 400 artistas negros, que estão, grupos e companhias que estão atuantes pelo Brasil, que estão atuantes em todas as regiões. A gente sabe que a população brasileira hoje já ultrapassa os 200 milhões, e sabe também que mais de 50% é composta de negros, né? E essa representação, ela não está ainda nos produtos de mídia, ela não está ainda nas novelas. A proporção, né, que eu quero dizer, geralmente as propagandas têm um negro, né, assim, para ilustrar. E os tipos que aparecem, eles parecem muito mais tipos europeus do que pessoas que a gente vê no dia a dia, né, incluindo pele clara, pele escura, cabelo crespo, um biotipo mais indígena. Então a gente não costuma ver esses perfis ainda nas novelas, e é sempre, tem um outro livro que faz uma pesquisa sobre o elenco da Globo e mostra que o percentual de artistas negros que estão hoje nas novelas e tudo não chega a 12%, né, de todo o percentual de atores e atrizes.
Bom, eu queria encerrar o programa com uma música que você escolheu e que eu também gosto muito. Não Existe Amor em SP, do Criolo. Por que essa música fez parte da sua seleção?
São Paulo é o único lugar no Brasil que eu não me sinto... Assim, digamos que eu me sinto menos negra. Porque as pessoas em São Paulo não estão muito preocupadas. É como Nova York, assim. As pessoas não estão muito preocupadas com a cor do seu cabelo, com o que você... Né, com aquela pressa toda de São Paulo. As pessoas... A dureza também de São Paulo, né? A violência de São Paulo. Tudo aquilo me seduz. A 25 de março, o caos, né? E o Criolo, quando diz que não existe amor em SP, é uma música que me... Eu gosto desse paradoxo, porque ele fala coisas muito contundentes na letra da música e ele vai te levando assim numa melodia que é muito sedutora, que eu acho que São Paulo é isso, né? Tudo, ai, São Paulo é fantástico, mas é uma das cidades mais duras, assim, né? Do ponto de vista da sobrevivência e de tanta expectativa que as pessoas atribuem quando vão para São Paulo ganhar vida e tudo mais. E eu reflito muito sobre esse contraste, né? Da periferia, da Cracolândia, sabe? E o amor não é uma coisa só, uma coisa doce, né? Então o ódio que eu tenho por São Paulo, o amor que eu tenho por São Paulo, tudo isso pra mim tá aí nessa canção.
Maravilha. Obrigado, Cristiane. O Trilha das Artes termina por aqui. Trabalhos técnicos dessa edição, Leandro Gregorini. Para baixar esse programa, acesse www.câmara.leg.br/Trilha das Artes. E para ler os textos de Cristiane Sobral, acesse o seu blog, cristianesobral.blogspot.com.br. Eu sou André Amaro e espero você na semana que vem para mais um encontro com a cultura brasileira. Até lá!
Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Uma linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo. Arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas. Arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. tão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Cada escombro em cada esquina me deu um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa morrer pra ver Deus.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.